Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 78. Emanuel Bonfim 1923-78. O Amazonas em Belém, houve um grande movimento. Muitos viajantes disseram, muitos outros embarcaram. A cidade cantou Juvencio pelo seu aspecto e pela sua agitação. Belos edifícios, ruas largas, bem calçadas e arborizadas, muita gente nas praças públicas e na grande Avenida República. A partida de Belém para Manaus foi alegre. Havia muitos viajantes novos e o navio regurgitava. Poucas horas depois, Santo Vavissa de Breves, pequena povoação, e entrava, depois, enfim, no Amazonas. Juscinso não se fartava de admirar a portentosa paisagem que se desenvolvia a seus olhos. As águas desciam plácidas, como as de um grande lago que se deslocasse por entre florestas. Ora o vapor seguia o meio do rio, ora chegava-se para uma das margens, a roçar quase a ramagem da mataria que descia até as águas. Admire? Dizia com ingênuo orgulho o cearense a Juvencio, atento a contemplar o grande rio. E continuava. Adiante são ilhas e mais ilhas. Veja aquele banco de areia, coalhado de garças. E é muito fundo o rio. Sim, fundo. Talvez daqui a pouco encontraremos grandes árvores, árvores imensas, mas altas do que uma torre, descendo pelo rio abaixo, como se fossem gravetos, e troncos enormes mergulham nas águas, sem tocar o fundo do rio, e a sua copa, mais vasta do que uma casa, aparece boiando em cima, como uma ilha flutuante. Por vezes encontram-se mesmo verdadeiras ilhas flutuantes. Mas de onde vêm essas árvores e ilhas? O imediato do navio, ouvindo a conversação, deu ao pequeno sertanejo as explicações que Gervásio não lhe sabia dar. O rio nem sempre está neste nível. Há regularmente época da cheia e a outra da vazante. Em fevereiro, março, abril, o Amazonas e todos os afluentes começam a encher e o seu nível sobe mais de 15 metros. Então todas as ilhas baixas desaparecem, as margens são inundadas, cobertas. Todos os braços do rio, esses furilagos. Comunicam-se, as águas invadem tudo, alagam todas as florestas e as canoas podem viajar pelo mato adentro, léguas e léguas. Depois, quando começa a vazante as águas, escoando-se para o leito do rio, cavam as terras frouxas e encharcadas das margens e fazem cair grandes bancos de terra, arrastando tudo quanto ali existe. Os índios daqui, porque ainda se encontram muitos índios, quase todos já domesticados. Os índios conhecem bem quando a terra começa a afrouxar e embarcam logo para não ser arrastados. Assim sim desaparecem ilhas inteiras. Nessas destruições, acontece que se entrelaçam grandes árvores e a elas se vem juntar então uma erva que nestas águas se desenvolve muito. Formando ilhas flutuantes, sobres não é raro encontrar até animais terrestres. Passaram dias. A grandeza da paisagem, a contínua majestade das águas, a constante opulência da vegetação verde e assombrosa causavam já monotonia. O Santos navegava entre as ilhas, seguia sua rota, sem incidentes. Passou por. O imediato e Gervásio conversa sempre com Juvencio, alimentando a sua curiosidade, desvendando-lhe a novidade daquelas regiões maravilhosas. Já reconhecia os habitantes de quase todos os seringueis, estes que se viam pelas margens do rio. Contava a existência daquela chicorajosa, narrava a fartura, mas às vezes as tristezas dos trabalhadores. E a história das grandes fortunas que tinham granjeado alguns proprietários dos seringais. O imediato, por seu turno, relatava as suas viagens pela extensão do rei dos rios e descrevia o imenso perso da formidável artéria fluvial, nascendo na República do Peru, chamando-se a princípio Velho Maranhão, e pois Novo Maranhão quando entra no território brasileiro, depois Solimões, e enfim Amazonas, e falava ainda o imediato das povoações que marginam os afluentes do Amazonas e as cidades recém-nascidas que já estão florescendo no Acre. Enfim, numa tarde linda, o navio, deixando as águas do maior dos rios do Brasil, entrou no Rio Negro e fundiu no porto de Manaus.